Cenas memoráveis. A mensagem de hoje é sobre superação. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, em Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 9 e 10. E o tema para o qual eu chamo a sua atenção é o irmão com deficiência que a todos superou. Primeiro Crônicas 4, de 9 a 10. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Os Jogos Olímpicos 2016 ajuntaram na cidade do Rio cerca de 10.700 atletas de 205 países diferentes. Como não poderia deixar de ser, o corpo de cada um daqueles competidores foi cuidadosamente esculpido, incansavelmente bem preparado ao longo dos anos, de forma que garantisse aos atletas ótimas performances em cada uma das 42 modalidades esportivas que foram disputadas no ano passado. Jogadores, ginastas, maratonistas, nadadores, ciclistas, lutadores, enfim. Cada atleta tinha o que precisava para poder ser vencedor. Peso e altura ideais, musculatura apropriada, flexibilidade, preparo, força, destreza, equilíbrio, para citar apenas algumas das qualidades necessárias. Porque nas Olimpíadas, para ser campeão, é preciso que se esteja na melhor forma, fisicamente e mentalmente. Para vencer, não pode haver deficiência, seja física, seja mental, no sentido de estado emocional. Só vencem os melhores nas Olimpíadas. Graças a Deus, porém, que esse não é o caso no jogo da vida. Na vida, diante dos olhos de Deus, deficiências não nos desqualificam. E a história de Jabes no Antigo Testamento, por exemplo, narrada no texto que a gente acabou de ler, nos apresenta um exemplo clássico de alguém que, apesar de sofrer com alguma deficiência, não permitiu que a sua dificuldade prejudicasse a sua performance diante de Deus. Jabes foi um competidor desconhecido que surgiu do nada na arena do jogo das Escrituras. Ele levou o ouro divino e desapareceu na mesma velocidade com que apareceu, para nunca mais ser mencionado na Bíblia. Agora, Jabes pode não ter aparecido na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, como por exemplo Sansão, que vimos hoje cedo. O nome de Jabes pode até não constar em alguma carta de algum jogo bíblico, uma espécie de imagem em ação evangélico. Pode ser que ele não conste nestas listas, mas o nome de Jabes é exemplo de fé e de fortaleza. É desafiador para nós, e a atitude dele é uma atitude revolucionária. Jabes até sofria com alguma deficiência, mas ele não foi desqualificado. Portanto, a cena memorável do irmão com deficiência que a todos superou terá para nós hoje lições sobre superação. E é o que nós vamos investigar agora. A história de Jabes está contida no primeiro livro das Crônicas. As Crônicas foram escritas depois que Israel voltou do cativeiro na Babilônia, entre o ano 450 e 430 a.C. Quem escreveu Crônicas foi Esdras. E quando Esdras escreve as Crônicas, ele seleciona algumas passagens dos livros de Reis, Samuel e outros documentos para compor esse texto inspirado por Deus, que tem como objetivo mostrar a história de Israel. Alguns dos objetivos da composição das Crônicas são, já que eles tinham vindo do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, o objetivo do autor, o objetivo de Esdras é apontar como teria que ser o louvor no templo recém-construído. Esdras também quer rever as funções dos levitas, as funções dos sacerdotes. Esdras quer mostrar a linhagem de Israel, defendendo que ela manteve-se pura, apesar do cativeiro. Esdras quer recontar a história da ascensão e da queda de Israel e como Deus deu a Israel uma chance através da libertação do cativeiro. Esse é o objetivo dos dois livros. E o nosso texto, a oração de Jabes, ela se encontra no meio de uma das mais imensas, extensas genealogias da Bíblia. Se você observar os 9 primeiros capítulos de Crônicas, compõem uma extensa genealogia. Ler genealogia é complicado, é cansativo, principalmente se tal genealogia não tem nada a ver com o nome da sua família, como é o nosso caso. Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e assim por diante, durante 9 capítulos. E quando a gente está na leitura anual da Bíblia e chega nesse texto, a gente é tentado a começar a ler 1 Crônicas, lá no capítulo 10, fala a verdade. Quem gosta de ler esse tipo de coisa? Essa genealogia de Crônicas, então ela parece ser a mais cansativa de todas. 9 capítulos consecutivos só de nomes. Mas note o seguinte, de repente, no meio da genealogia, lá no capítulo 4, versos 9 e 10 que nós lemos, a genealogia dá uma pausa e em pouquíssimas palavras conta a história de um homem chamado Jabes. É tão rápido e tão inesperado e desaparece tão de repente, que se você piscar os olhos enquanto lê, você pode perder a cena. Quer ver? Veja comigo. 1 Crônicas 4, leia a partir do verso 5 comigo. Azur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Aí você está pensando, o que isso tem a ver comigo? Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Astari. Elá deu à luz Erete, Izar, Etnã, Icós, antepassado de Anubi, Zobeba e todos os clãs de Arel, filho de Arum. Você está lendo isso? Você já está bocejando. Aí começa o verso 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Você vê que é algo diferente. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse, eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território, sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. E aí continua. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, Meir gerou Eston, Eston gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teína, Teína gerou Irnaás, esses foram os habitantes de Reca. E eu não vou ler mais. Você percebeu? Se a gente piscar os olhos, a gente perde a cena. Qual é o propósito de tantos nomes? É dizer que a linhagem do Messias manteve-se pura, Jesus nasceria da descendência da mulher, dentro da linhagem apropriada. Para nós que não somos judeus e não vivíamos na expectativa da chegada messiânica como o judeu ortodoxo, esses nomes não têm valor, mas para eles é impressionante. Mas tem outro fato curioso sobre esses nomes. Quando a gente vê os nomes que antecedem a história de Jabes e os nomes que vêm depois de Jabes, a gente descobre a época em que Jabes viveu. Jabes viveu durante a época de Josué e da conquista de Canaã. Isso é muito importante, porque a oração que ele faz é pedindo por uma fronteira alargada, por um espaço enorme de terras. E quem sabe Jabes não nasceu em uma família pobre durante os anos de peregrinação de Israel. Contudo, como nós veremos, com Jabes foi tudo diferente, porque Jabes prosperou. Então, agora que nós temos a cena em contexto, eu e você vamos mergulhar nesses dois pequenos versículos, com os olhos bem abertos. O texto foi escrito em hebraico e Esdras, que escreveu o texto, escreveu os versos 9 e 10 de uma forma muito concisa, compacta. E se a gente ler esses versículos rapidamente, a gente não enxerga tanto o que Deus quer dizer através desse texto. Então, eu quero ponderar com vocês sobre três coisas para falarmos de superação. E superação no contexto familiar. Nós vamos pensar sobre a realidade dolorosa da vida, a possibilidade gloriosa da vitória e a estratégia fabulosa do vencedor. Realidade dolorosa, possibilidade gloriosa, estratégia fabulosa. A realidade dolorosa da vida. Gente, na maioria das vezes, os nomes de pessoas no Antigo Testamento tinham propósitos e significados. Nomes não eram dados aleatoriamente no Antigo Testamento. E o nome de Jabes é um exemplo clássico do que a gente está dizendo. Olha o verso 9, diz assim: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes, no hebraico, significa dor, tristeza, angústia. Gente, o que, que levaria uma mãe a dar ao filho o nome de angústia? Angústia, vem cá. Tristeza, esperança vá lá, né? Mas dor, cadê você? Imagina, você caçando debaixo da cama. Por que que uma mãe faz isso? Gente, é fato que o parto em si é um momento de dor. Graças a Deus que a Luciana, essa semana, que vai entrar na faca, tem anestesia. Ela não tem que chorar pelo parto normal. E a essa altura do campeonato, seu esposo, o Tiago, que é psiquiatra, já deve estar medicando. Sim, não pode, afeta o neném, a gente sabe. Mas está fazendo raizada para ela. Toda aquela manipulação que mantém ela calma e tranquila. Ela entra zen e sai zen da maternidade. Não tem dor. É uma benção. Mas naquele tempo, parir doía. E como doía? Muitas morriam no parto. Agora, é de se duvidar que aquela mãe teria dado ao filho o nome de dor, simplesmente porque foi dolorido dar à luz. Toda mãe sabe que dores de parto nem se comparam com a alegria e o prazer, pouco depois, de poder ter o filho no braço, a filha no braço e amamentá-lo. Não se lembra mais da dor, fica apenas a alegria. Toda mãe sabe disso. A alegria supera a dor. Então, por que que a mãe coloca o nome de Jabes? Por que que a mãe o chama de dor, de tristeza, de angústia? A resposta mais óbvia é que alguma coisa de muito marcante teria acontecido ou estava acontecendo a ponto de marcar tanto aquela mãe, de fazê-la sofrer tanto, que quando ela olha para o menino, ela o chama de dor. Ela dá um nome a ele. Ela o chama de dor. O prazer de ter o bebê nos braços, o prazer de ver com os próprios olhos a sua cria, não tirou daquela mãe a dor, a angústia e a tristeza que ela estava sentindo. Aí a pergunta seria, o que que teria acontecido de tão doloroso para uma mãe chamar o filho de dor? Os estudiosos dão algumas possibilidades. Primeiro, a morte do marido. Imagina você criar filhos no contexto daquela mulher onde eles estavam tomando a terra de Canaã, sem marido, sozinha, significava que toda a carga estava sobre ela, ela não tinha ninguém com quem repartir alegria. De repente, a angústia de ter que lidar com um futuro sem o marido. Hoje, para o bem ou para o mal, as mulheres, graças a Deus, têm conseguido sua independência. Mas naquele tempo, era praticamente a morte se essa mulher não tinha alguém para cuidar dela. Outra possibilidade é a pressão da vida pós-Egito ou pós-peregrinação no deserto. A família teria que conquistar terras, fazer a vida, tudo isso a partir do zero, enfrentando os cananeus. Esforço, dedicação, e aquilo tudo desencorajava tanto aquela mãe que a alegria do filho não dava, ou não conseguia penetrar o coração, porque a dor não dava espaço. Outra possibilidade é a opressão do povo cananeu. Ela e a família teriam que enfrentar a maldade, a força dos habitantes da terra prometida. Teriam que plantar suas lavouras, e será que em meio a tudo aquilo os cananeus já não estivessem causando alguma dor, alguma tristeza? Isso marcava tanto aquela mãe que ela põe o nome no filho de dor. Ou a simples falta de esperança para o futuro, tipo, como eu vou criar meu filho no meio de tanta crise, com tantos problemas? Há também quem ache que o neném nasceu com alguma deficiência, que a tenha deixado triste o bastante para não se recompor. E daí ela olha para o menino e diz, o que eu sinto é dor quando eu vejo o que eu vejo. O fato é que não dá para sermos dogmáticos, seja o luto pelo marido, seja a pressão da nova vida, a exploração dos cananeus, desesperança, decepção de dar à luz um filho deficiente, alguma coisa entristeceu aquela mulher, angustiou tanto aquela mulher que ela pega o filho no colo e diz, seu nome é dor, seu nome é Jabes. Gente, a biografia de Jabes não esconde a realidade dolorosa da vida. Vamos ser francos. É muito sofrido viver. É muito sofrido viver. E para algumas pessoas é mais sofrido do que o normal, Jabes que nos diga. É tão sofrido viver que a pessoa sai da adolescência, na juventude, quando ela dá de cara com a realidade, quando ela descobre que a vida não é só ter sempre que eu desejo possuir alguma coisa, que a vida não é só realizações, que a vida não é só sorrisos. Quando a pessoa descobre que viver é sofrido, é doloroso, ela entra em depressão, em alguns casos. E quando a gente olha para a vida de Jabes, a gente não pode deixar de perguntar o seguinte, eu pergunto a você, será que você se identifica com Jabes? Por exemplo, teria você sido rejeitado ou abandonado pelos seus pais? Muita gente cresce não só sentindo a rejeição, mas sabendo que foi rejeitado. E só quem passa pela rejeição sabe o quanto isso dói. Será que você foi menosprezado ou perseguido por alguém desde sempre? Será que você sofreu um abuso na infância? Psicológico, físico, sexual? Será que você nasceu em circunstâncias difíceis, onde seus pais tiveram que lutar para sobreviver, e na sua casa a conversa o tempo todo foi não tem dinheiro, não tem dinheiro, e aquilo trazia sempre angústia e dor para aquela casa? Será que você foi a causa da separação dos pais? Talvez o pai não queria que você tivesse nascido. Eles se separaram e agora ambos vivem jogando isso na sua cara. Será que você nasceu com alguma deficiência física, mental até? Ou será que você cresceu e tem vivido com angústias inexplicáveis? Tem gente que é assim, que você conversa com ela e ela diz assim: desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui triste, pastor. Como eu já ouvi isso? Desde que eu me entendo por gente, o sentimento que prevalece no meu coração é vontade de chorar. Tem gente que cresce assim. Então eu te pergunto de novo, você se identifica com Jabes? Você se identifica com a realidade dolorosa da vida? Viver é sofrido. Mas isso nos leva ao segundo ponto, a segunda ponderação. A possibilidade gloriosa da vitória. Jabes nasceu em circunstâncias horríveis, a ponto de receber um nome que jamais o faria esquecer. Tanto que a oração dele, no finalzinho dela, no verso 10, ele diz assim: guarda-me de todo mal e de toda dor. Guarda-me do meu nome, é isso que ele está pedindo. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes nasceu em circunstâncias horríveis, recebeu o nome que jamais o faria esquecer. No entanto, apesar de toda a dor e angústia que cercava o nascimento dele, apesar de tudo que o atormentava, da tristeza que o punha para baixo, apesar de tudo, gente, não perca a frase descritiva por trás do nome dele. Verso 9. Havia um homem chamado dor. Havia um homem chamado angústia. Havia um homem chamado tristeza. Vírgula. Mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. É lindo isso aqui, é muito lindo isso aqui, porque o texto está nos apresentando a possibilidade gloriosa da vitória, apesar do contexto do seu nascimento. Talvez você seja vítima de um erro médico, que no parto causou algo que te fez sofrer até aqui. E provável você carrega essa dor para sempre. A palavra respeito, que nós temos aqui em Crônicas 4, 9, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos, sabe o que ela significa literalmente no hebraico? Pesado. Não é que ele era gordo. Ele era o mais pesado que qualquer um de seus irmãos. A gente usa esse mesmo conceito em português quando a gente diz algo assim, ó: nossa, esse é um nome de peso. O que você quer dizer quando você diz esse é um nome de peso? A ideia é de que nós estamos falando de uma pessoa digna de respeito, de atenção, digna de ser ouvida, é uma pessoa respeitada. Mas o que Jabes teria feito ou conquistado para que o nome dele fosse mais respeitado do que seus irmãos? Se você for numa concordância bíblica e buscar aonde o nome Jabes aparece de novo, e essa é uma maneira de se interpretar a Bíblia, você tem uma boa concordância do lado, e hoje a tecnologia nos facilita muito, eu tenho um programa no computador chamado Logos, onde eu tenho mais de 5 mil livros lá dentro, e numa pequena busca, Eu sou informado de uma tonelada de coisas. Então, quando você vai e digita o nome dele numa busca, numa versão da Bíblia qualquer, você descobre que o nome de Jabes aparece de novo em 1 Crônicas, lá no capítulo 2. E olha que interessante. 1 Crônicas 2, a partir do verso 54. Esse texto vai mostrar para nós o tipo de conquista que Jabes obteve, apesar de ser um homem cujo nome era Angústia. O texto diz assim: os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os netofatitas, o povo de Atarote, Bete e Joabe, a outra metade dos manaatitas, os oreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, a saber, os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Em outras palavras, parece que Jabes se destacou por ter construído uma cidade. Uma cidade grande o bastante para acolher três grandes famílias: a família dos tiratitas, a dos simeatitas e a dos sucatitas. Rabinos dizem que Jabes era um homem famoso por seu conhecimento da lei, um doutor da lei, que discipulou muitos homens. Dizem que a cidade dele era uma cidade de escribas, como o próprio texto diz, e as famílias dos escribas que viviam em Jabes. É provável que a cidade tenha começado a partir desse sistema de ensino, desse RD, desse relacionamento discipulador, por assim dizer, que Jabes nutria com esses homens. Veja que ele se destaca como alguém que constrói. Constrói a partir do que ensinava das Escrituras. Há também quem diga que Jabes se destacou nas batalhas contra os cananeus. Como eles tinham que conquistar as terras, é possível que ele tenha se tornado um herói de guerra e assim construído a cidade. Mas seja como for, Jabes era um homem de piedade, de devoção inigualável, que fizeram dele um nome de peso entre os homens de Israel. A crise inicial de Jabes não impediu ele de dar a volta por cima e de se tornar alguém respeitado. Ele passou pelas mesmas dificuldades dos irmãos dele, talvez até pior, por causa do nome dele, ou de uma deficiência dele, e ainda assim esse homem se destaca. Gente, pode ser que os irmãos dele se deram por vencidos, mas Jabes não. Ele deu a volta por cima. E o que esse texto começa a ensinar para a gente? Em primeiro lugar, não importa o começo que nós temos, se é um começo de lutas, de dores, de privilégios ou de alegrias, sempre é possível dar a volta por cima e se tornar respeitado aos olhos de Deus e dos homens. Não interessa o ambiente em que a gente nasce ou cresce. Ah, pastor, você não conhece lá em casa, e eu te diria, você não conheceu a casa de Jabes. Para começo de conversa, que mãe é essa que chama você de angústia? Era um poço de depressão ambulante essa mulher. Pior ainda, se a depressão dela era por causa do filho com alguma deficiência. Imagino que isso poderia causar na cabeça desse moço. Mas não interessa o começo, não interessa o ambiente, não interessa o tamanho da dor, não interessa o que se sofre nessa vida. Jabes é a prova viva, é o atestado de que é possível uma gloriosa vitória. Como? E aí nós chegamos ao terceiro ponto. A estratégia fabulosa do vencedor. A virada na vida de Jabes aconteceu quando ele invoca com ousadia e seriedade o nome de Deus. A virada na vida dele está relacionada ao relacionamento dele com Deus. Deus escolheu responder, Deus escolheu honrar aquele homem de dolorosíssimo começo. Olha o verso 10. Jabes orou ao Deus de Israel. E lá no fim o texto diz, do verso 10, e Deus atendeu a seu pedido. Jabes orou, Deus respondeu. Deus respondeu com um sim. Houve um dia em que Jabes descobriu que o Criador dele, houve um dia em que Jabes descobriu que o Deus que o formou no ventre da mãe dele, não o formou com dores, mas o formou com deleite. Houve um dia em que Jabes entendeu que Deus o criou, Deus o formou no ventre da mãe dele, não para sofrer, mas para superar. Então, com fé, Jabes orou ao seu Deus, e Deus atendeu a seu pedido. Gente, a estratégia fabulosa do vencedor é você conhecer e clamar pelo Salvador e Senhor Jesus Cristo. Foi o que Jabes fez. Foi o que ele aprendeu. E na oração de Jabes a gente encontra quatro pedidos. Os mesmos pedidos que a gente pode fazer quando a gente experimenta um desejo santo de superação, para que se viva para a glória de Deus. Quatro coisas que compõem a estratégia gloriosa ou fabulosa do vencedor. Primeira coisa que ele pede no verso 10, você consegue ver? Ele pede enobrecimento divino. Enobrecimento. Ele diz, ah, como seria bom se me abençoasses. O que Jabes quer com isso? Jabes diz assim, Deus, rompa com essa nuvem escura que cobre a minha vida. Abençoa a minha vida. Essa nuvem escura tem causado dor, sofrimento, desde o dia em que eu nasci. Deus, como seria bom se o Senhor rompesse com isso? Jabes queria que o futuro dele fosse ensolarado, fazendo um contraste marcante com seu passado de dores. Jabes queria se destacar com dignidade, ele queria desfrutar de qualidades excelentes para a glória de Deus, tanto que ele diz, ah, como seria bom se me abençoasses. Gente, não é tão óbvio assim, porque existem pessoas que por mais que se digam cristãs, e por mais que busquem a Deus, se você acaba descobrindo que essas pessoas não querem mudar de vida, sabia disso? Tem muita gente que não quer ser abençoado por Deus, no sentido de superação, de enobrecimento. Se não fosse assim, Jesus nunca teria virado para um cego que procura ele para ser curado, e Jesus vira para aquele cego e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, né, Jesus? Não, não é óbvio não, porque tem gente que me procura, não porque precisa ver. Há pessoas que preferem viver no mesmo estado sombrio. A identidade delas passa a ser essa identidade de dores. É aquela pessoa em quem você encosta e as queixas são as mesmas e aí de cara você já sente o encosto. É um negócio pesado, denso, cara ruim, alma amarga. Jabes, ele diz, Senhor, como seria bom se eu não fosse mais um homem de dores. Como seria bom se o Senhor me abençoasse, como seria bom se o seu rosto brilhasse sobre mim, como seria bom se essas nuvens de tempestades se afastassem, como seria bom, Deus, eu ser diferente do que eu sou, como seria bom eu viver com um riso nos lábios, Como seria bom eu aprender que o amor lança fora o medo. Como seria bom se eu fosse uma pessoa mais constante no que eu sinto. Em outras palavras, o que Jabes te convida a fazer hoje à noite é pontuar quais são as suas dores, dar nomes a elas e dizer: Senhor, como seria bom se o Senhor arrancasse o karma desse nome. Jabes quer enobrecimento. Jabes quer ser um homem nobre. Um homem em quem todos, quando olhavam, diziam: é de peso esse homem. Olha a superação dele. Porque quem conhece a história desse menino, quem conhece a história desse homem, quem sabe de onde ele veio, quem sabe o que ele passou, quem sabe o que os pais fez com ele, quem sabe o que o marido ou a esposa fez com ele, e hoje o vê, só pode concluir uma coisa: Deus abençoou essa vida. Então hoje à noite, para você ter uma fabulosa vitória, a primeira coisa que você precisa pedir é a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não para te dar mais dinheiro, simplesmente. A bênção de Deus para penetrar naqueles cantinhos mais escuros da sua alma que tornam você amargos. Torna você alguém explosivo. Torna você alguém carregado de raiva. Eu tenho lido recentemente sobre depressão e uma das coisas que eu tenho descoberto nas leituras, como o ódio, a falta de perdão pelo próximo, a raiva, é capaz de deprimir alguém, que por não ver as coisas acontecendo como ela gostaria de ver, ela se arrebenta em depressão. Claro, não estou aqui dogmatizando, mas na maioria das vezes é assim. Hoje à noite Deus te chama a olhar para o seu coração, para os cantos escuros e dizer: Deus, me abençoe. Como seria bom se eu não tivesse um humor tão flutuante. Como seria bom se eu fosse uma pessoa menos negativa. Como seria bom se eu não fosse uma pessoa que só julga os outros de forma errada. Como seria bom se o meu coração fosse um pouquinho mais doce. Ó Deus, o que Jabes está pedindo é enobrecimento divino. Eu e você precisamos disso. Outra coisa, segundo pedido. Jabes pede por enlarguecimento divino. Enlarguecimento divino. Ele diz assim: como seria bom se expandisses meu território, alargasse as minhas terras, minhas fronteiras. À primeira vista, isso aqui pode parecer cobiça, pode parecer a oração da teologia da prosperidade, só que não. Porque fronteiras aumentadas, territórios expandidos, significava no mundo em que Jabes vivia, maior riqueza, sim, maior posição na comunidade, sim, mais poder, sim, mas também maior responsabilidade para com Deus e com o povo de Deus. No contexto da aliança, no contexto do pacto com Deus, que é o contexto em que Jabes vive, territórios expandidos significava ter maior condição de abençoar os outros. Não pense você que Jabes está fazendo a oração da JBS. Longe disso. O que ele está querendo é condições de poder abençoar mais os outros. Você quer a melhor explicação para esse texto? É Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus chama Abraão, e eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Quando Deus chama Abraão, e olha só, e diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Uma terra que eu vou dar a você, uma fronteira que eu vou alargar para você. De ti farei uma grande nação. Uma grande nação precisa de uma fronteira muito larga, muito grande. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que Jabes quer quando ele pede, expanda o meu território. Jabes quer oportunidade. Jabes quer recurso para poder derramar esses recursos na vida dos outros. Jabes quer terra para poder ceder terra a quem não tem terra. Não deixe as pessoas e não deixe a cobiça do seu coração ler esse texto diferentemente do que eu estou te dizendo. Porque o que Jabes está pedindo é: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território para que eu pudesse ser uma bênção. Como nos falta isso, gente? Como nos falta o desejo de querer, digamos, formar em um determinado curso na faculdade, não para a gente ganhar muito dinheiro, mas para a gente poder ser uma grande bênção. Eu estava ouvindo uma entrevista na CBN, acho que semana passada, alguém entrevistando uma pessoa da área de medicina, um médico, e foi perguntado para ele a seguinte: se seria um bom negócio hoje, jovens prestando provas no Enem, vestibular, escolher medicina para ganhar dinheiro? E aí ele dá todas as razões e motivos e responde: mas o óbvio, né? Quem pensa em ser médico para ganhar dinheiro, não vai ser bom médico. E isso é em qualquer profissão, gente. O que Jabes está pedindo é o seguinte: Senhor, seria bom se o Senhor me abençoasse e expandisse o meu território. Seria bom se o Senhor me desse muito para eu repartir. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que todo o dom que Deus te deu, todo o talento que Ele te deu, a oportunidade de estudar onde você estuda, Ele te deu para você repartir isso com os outros? Você sabia disso? Ele te pegou do nada, às vezes, e temos histórias e histórias de pessoas que vieram da pobreza, literalmente, hoje tem, e tem muito. Você já parou para pensar que Deus te deu tanto, Deus expandiu o seu território para você agora chamar outros para desfrutar disso? Repartir, abençoar, cuidar, dar, dizimar, ofertar. Jabes quer isso. Oswald Sanders, escrevendo sobre esse texto de Jabes, olha o que ele escreve, eu achei lindo. Ele cita a história de William Carey. William Carey, que foi o missionário batista pioneiro na Inglaterra, que foi para a Índia. Ele cita a frase de William Carey que dizia assim: tente grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. E aí, Oswald Sanders diz assim, abre aspas: Deus está procurando pessoas que, como Jabes, estão descontentes com uma oportunidade limitada, quando eles poderiam trazer grande glória a Deus se estivessem naquela esfera mais ampliada. Nossa ambição deveria ser por uma influência mais abrangente para Deus, um amor mais profundo por Deus, uma fé mais forte em Deus, um conhecimento mais crescente de Deus. Fecha aspas. Oh, meu povo, como nós estamos longe disso. De pedir para Deus enlarguecer nossas fronteiras para a gente poder ter maior impacto para a glória de Deus, para a gente ter mais recursos para despejar na obra de Deus, para a gente ter mais dinheiro para fazer para a glória de Deus. Para você ter uma ideia, eu assumi a ordem dos pastores batistas aqui do estado de Goiás, você sabe disso. essa semana reunido com os meus colegas da diretoria, conversando os sonhos, os projetos lindos que nós poderíamos realizar abençoando esses pastores. Sabe aonde esbarra? Dinheiro. Mas se Deus tem te dado, derrama um pouco aqui na igreja e me procura, que eu vou te dizer aonde empregar mais para abençoar pastores. Nós precisamos disso, gente. Na história, há um livro chamado História dos Avivamentos Religiosos, escrito por um homem chamado William Allen. Ele narra sobre a vida de oração de John Knox, que foi o reformador da Escócia. E num pequeno exemplo de como John Knox orava, olha como ele dizia. E essa oração faz eco com a oração de Jabes, que diz: Senhor, seria bom se o Senhor expandisse o meu território. Olha como John Knox orava: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Depois de algum silêncio, clamava outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Outra vez, um profundo silêncio. Então, mais uma vez, o clamor com um sentimento mais profundo: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Deus deu a Escócia para esse homem. Jabes pediu pelo enlarguecimento divino. E sabe o que é lindo? O texto diz, lá no fim do verso 10, e Deus atendeu a seu pedido. Ele construiu uma cidade. E o que ele fez dessa cidade, como vimos? Ele reuniu três grandes tribos ou famílias. E o que ele fez com essas famílias? Doutrinou, ensinou a lei. A cidade de Jabes tornou-se a cidade dos escribas, dos estudiosos da lei. Deus está pronto para abençoar projetos assim, gente. Vidas que têm coragem de dizer assim: Deus, eis aqui minha vida. Abençoe minha vida de tal forma e com tanto, para eu poder devolver tudo para o Senhor, abençoando os outros, cuidando dos outros, vestindo os outros, educando os outros, alimentando os outros, sustentando projetos que abençoem outros. Como nos falta isso, meu povo? O enlarguecimento divino, a visão por isso. Jovem, você que me ouça, ou que me ouve, saia da mediocridade da nossa geração. Entre nessa faculdade, busque o melhor, queira grandes coisas, para você virar para Deus e falar assim: Deus, eu não vou viver com 10%, com 90%, não. O meu sonho é viver com 10%, porque 90% vai ser seu. Já pensou? A vida tem a ver com isso. Já pensou como seria bom homens verdadeiramente crentes, hoje infiltrados na esfera política desse país? Gente que não ora para agradecer por propina, mas gente que abençoa, gente que faz prevalecer a justiça. Gente que ora desde pequeno e diz: Senhor, enlarguece as minhas fronteiras, porque eu quero ter um maior poder de fogo para abençoar as pessoas. Faz isso. Senhor, me dá uma esposa excelente, que me ajude e me abençoe a ponto de eu poder dar minha vida. Senhor, me dê um marido excelente, que permita com que eu sirva e viva para o Senhor. Foi assim que Paulo ensinou a gente escolher casamento, sabia? É. Leia primeiro aos Coríntios. Veja o que Paulo fala sobre casamento no capítulo 7, e veja que ele diz o seguinte: se for para o casamento atrapalhar vocês de fazerem para Deus, não casem. Então você escolhe casamento quando você diz assim: vai somar comigo num empreendimento divino. Os poucos anos de vida que eu ainda tenho, essa pessoa, é pouco mesmo. Pastor, mas eu só estou com 20, é nada. Você vai viver mais quanto? Mais 60? O que é 60 anos? Eu tenho 44 daqui um mês, certinho, 21 de junho eu faço 44. Eu já estou doido para ver os meus criados e falar: Cris, vamos embora. Eu vou viver mais quantos anos? 20? 30? O fato é que eu já vivi, eu tenho mais passado do que futuro. E isso é uma bênção. Sinceramente, gente, é uma bênção. Então, pense o seguinte: Senhor, eu tenho os anos todos de estudos pela frente, eu tenho a possibilidade ainda de escolher um casamento. Senhor, me abençoe e me enlargueça de tal modo que a pessoa com quem eu vá me casar, o trabalho que o Senhor vai me dar, possibilite uma maneira de viver, que eu possa gastar o que eu tenho e o que eu sou para o Senhor. Terceiro pedido, empoderamento divino, sê comigo em tudo que eu fizer, diz Jabes. Jabes sabia que se Deus expandisse o território dele, Jabes precisaria da presença poderosa de Deus com ele, senão ele fracassaria. Jabes sabia que a autossuficiência, que a arrogância não levaria aquele povo muito longe, muito menos ele. Jabes sabia que precisava de Deus empoderando ele. Jabes sabia que se Deus não fosse com ele, ele se destruiria. Não se iluda, se Deus não for com você, você não chega muito longe. Você se arrebenta. Jabes pediu por empoderamento divino, Jabes pediu capacidade de viver para a glória de Deus. Quarto lugar, Jabes pediu encobrimento divino. E guarda-me de todo mal, e dor, e tristeza, e aflição. Jabes queria a proteção de Deus, queria que a proteção de Deus encobrisse a vida dele, queria que os males da vida dele não fizessem ele reviver as dores que a vida dele tanto trazia para ele. Jabes queria uma nova vida. Jabes queria uma vida que não refletisse o estigma do nome dele, nome de dores. Jabes queria que Deus guardasse ele dele mesmo. Jabes queria que Deus o guardasse da dor do coração dele. Jabes queria que Deus o guardasse de todos os males da vida. Jabes queria uma nova vida e por isso ele diz: "Sê comigo em tudo que eu fizer, me dê poder e guarda-me de todo mal e aflição, encubra a minha vida." Jabes pediu por encobrimento divino. Então, diante de tudo que eu expus para você, eu quero terminar fazendo três perguntas e três aplicações. Primeira pergunta, será que Deus tem planos para você ter uma posição de destaque? Será que o que Deus tem para você vai muito além do que você pode imaginar? O que que impede você de orar como Jabes? Ah, como seria bom se me abençoasses, expandisses meu território, sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E aí eu faço uma pergunta penetrante. Que coisas grandes você tem pedido para Deus na sua vida? Você tem pedido coisas grandes para Deus? Agora, você tem que pensar em três coisas. Primeiro, quando você pede por essas grandes coisas, o que é que o seu pedido revela sobre você? O que é que o seu pedido revela sobre Deus para você? E o que é que o seu pedido revela sobre o seu amor pelo outro? Você pode sim pedir grandes coisas para Deus, desde que isso revele um coração pronto para servir, abençoar e glorificar a Deus. Três princípios. Um pequeno começo de lutas não determina uma vida limitada. Não importa se você foi desprezado, menosprezado, abusado. Não importa a angústia. Esse começo não determina a sua vida. Nenhuma medida de sucesso, é o segundo princípio, nenhuma medida de sucesso é segura se o poder de Deus não estiver com você. Porque pior do que viver uma vida de dores é cair do topo, se não se anda com Deus. E o terceiro princípio, quando Deus faz alguém prosperar, não sobra lugar para culpa, nem para o medo. Culpa do que por se ser rico, ou medo de se perder o que tem. Quando Deus faz alguém prosperar, ouça bem, cabe apenas uma coisa: repartir e abençoar com fé. É isso que Jabes ensina. Então essa é a lição que o irmão com deficiência, que a todos superou, nos ensina. Você quer ter um ponto de partida? Comece pelo evangelho que a história de Jabes nos apresenta. Todos nós nascemos em dores, é o estigma do pecado que nos apunhala. Todos nós nascemos em dores. Cristo é quem nos salva dessa vida e é quem nos santifica do pecado. Cristo nos enobrece. Cristo nos leva aos lugares de bênção nas regiões celestes. Cristo nos coloca como herdeiros do mundo. Cristo enlarguece os nossos horizontes. Cristo coloca os nossos olhos na eternidade. Cristo diz para nós que nós herdaremos a terra. Se você é herdeiro da terra, você não tem que preocupar em acumular coisas. Então Cristo, ele nos enobrece, porque nos leva aos lugares celestiais. Cristo nos enlarguece, pois coloca os nossos olhos na eternidade. Cristo nos empodera, porque o Espírito de Deus nos capacita a vencer as tentações, nos capacita a fazer novos discípulos, e Cristo também nos enobrece, derramando graça sobre graça. Cristo nos encobre de graça, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos livra do mal. Gente, é muito claro na história de Jabes, nós que somos cristãos. Jesus Cristo é o nosso Jabes. Ele nasceu em dores. Ele viveu sem pecado, morreu, ressuscitou. O seu nome hoje está acima de todo nome. O nome de Jesus é um nome de peso. O mundo é dele, as fronteiras foram alargadas, gente de todos os povos, tribos e nações cabem ao lado do Senhor no céu. Jesus é quem vive acima de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento, e hoje à noite ele diz assim: creia, receba Jesus como Salvador e tenha a história da sua vida transformada. E a minha oração por você é que Deus te abençoe com enobrecimento, alguém que rompeu com as coisas escuras da alma, para usar a palavra do nosso presidente, linda, dá um título de sermão, que Deus te enobreça purificando essas coisas subterrâneas da sua alma. É verdade, não o que ele disse, o que eu estou dizendo. Enobrecimento aos olhos de Deus é Deus pegar alguém com a alma cheia de coisas subterrâneas e Deus, pela graça de Deus, colocar tartarugas ninjas lá dentro, limpando. Isso é enobrecimento. Enlarguecimento é Deus te dando muito, fazendo você prosperar, para que quanto mais você tem, mais você dá. E aí você vai perdendo o medo de dizer: pastor, eu tenho que ofertar e dizimar do bruto ou do líquido? Para ser sincero, nós tínhamos que dar era tudo. Esse é o princípio do Novo Testamento. O princípio do Novo Testamento é mais difícil do que do Antigo. O Antigo era 10%, no Novo Testamento é a partir de 10%. É tudo. E quanto mais Deus enlarguece, e quanto mais Ele dá, mais Ele quer que a gente reparta e faça, porque Ele sabe, nunca vai nos faltar. Que Deus te abençoe com enobrecimento, com enlarguecimento, com empoderamento, para você vencer seu pecado, suas lutas. E que Deus te abençoe com encobrimento, que Deus cubra sua vida com graça sobre graça. Respire fundo. Coloque-se na mão de Deus, vá para casa, durma com essa. E acorde amanhã pronto para viver como Jabes. Porque essa é a história do irmão com deficiência que a todos superou.